Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Herr. E a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar estudos, pesquisas e inovação na área de medicina. Entrevistas exclusivas com especialistas que foram divulgadas no Jornal da USP no ar. No episódio de hoje, dois alertas. Sistema de saúde não está preparado para a revolução da longevidade. A USP tem contribuído para a discussão desse tema. E você vai conhecer um projeto sobre envelhecimento nos centros urbanos da América Latina e Caribe. E mais, pressão alta já afeta 30% de adultos no mundo. O jeito é prevenir. Cardiologista diz que, além de medicação, 150 minutos de atividade física por semana são indispensáveis. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Entre os anos de 2000 e 2016, a expectativa de vida global aumentou 5 anos e meio, de 65,5, portanto, para 72 anos, de acordo com o relatório de estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Segundo a organização, a expectativa continua sendo fortemente afetada pela renda, ou seja, o relatório analisa países em grupos de renda conforme classificação do Banco Mundial. Onde a renda é menor, a expectativa é 18 anos mais baixa do que em países mais ricos. O relatório aponta também que a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Isso é um dado mundial. Diferença ainda maior nos países mais desenvolvidos. Diferença da expectativa de vida, então, entre homens e mulheres se dá por dois motivos. Primeiro, porque homens tendem a procurar menos os serviços de saúde. Falamos muito disso aqui também, né? Comportamento também do brasileiro, infelizmente. Então, as mulheres buscam mais. E segundo, porque as causas de mortes de homens e mulheres não costumam ser sempre as mesmas. Entre as 40 principais causas de morte, 33 atingem mais homens que mulheres. São dados todos da Organização Mundial da Saúde. É um desafio para quem trata, cuida da saúde, faz a gestão de saúde, desde quem faz a gestão até ali na ponta, quem faz o atendimento, quem estuda, quem pesquisa. E eu vou conversar sobre esse assunto com a professora Marília Cristina Prado Louvisson, que é do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública. Bom dia, professora.
Bom dia, ouvintes. Um prazer poder conversar com vocês.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. São dados que mostram que a expectativa de vida global, então, aumentou. Há bastante diferença, como eu estava dizendo, entre países ricos e países pobres. O Brasil está entre os em desenvolvimento, né? Está no meio deste caminho e enfrenta, como muitos países, esse desafio de poder fazer com que as pessoas que estão vivendo mais vivam com qualidade, e a gente está falando aqui de saúde. O Brasil caminhou para melhorar essas condições ou ainda tem muito a fazer nessa avaliação mais geral, professora?
Pois é, como você diz, é um enorme desafio. Mas a gente não pode tratar o envelhecimento como um problema, né? É um grande triunfo e um sucesso de várias políticas públicas ao longo da vida, ao longo dos anos, mas com muita desigualdade. Então, nós estamos envelhecendo já há bastante tempo, cada vez mais, não nós indivíduos, pessoas, mas a sociedade, né? E uma população mais velha, ela traz vários desafios proporcionalmente aos mais jovens, né? Que, em termos de previdência, em termos de saúde, como você disse, em termos de assistência, inclusive. Os sistemas de saúde precisam se preparar para a revolução da longevidade. Precisamos de cuidados mais contínuos, que nos acompanham ao longo da vida. Temos mais doenças crônicas, mais dependência, fazendo que a velhice traz doenças e dependência de forma alguma. Nós precisamos de políticas de promoção da saúde que façam com que a gente envelheça melhor. Melhor, mais saudável. Então, é fundamental. Mas nós temos muitos idosos, por exemplo, que moram sozinhos, que dependem de cuidadores. Nós estamos de políticas públicas que ajudem a reduzir as desigualdades. O SUS é uma delas, mas está em constante ameaça, né? Subfinanciado, nem sempre com bons serviços e nem sempre construindo, ao longo dos últimos anos, uma formação e uma cultura que possa olhar melhor para o cuidado ao idoso.
Bom, aqui na Universidade de São Paulo, nos mais diversos setores, porque esse assunto é interdisciplinar, já se estuda e se acompanha o envelhecimento da população. Então, gostaria de me concentrar um pouco nisso, quer dizer, a contribuição da universidade, através de pesquisas, para encarar esse problema. Tanto levantar dados, quer dizer, mostrar, tentar trazer detalhes dessa fotografia, né, dessa situação, como também sugerir políticas públicas. A universidade tem esse papel também. E aí, na Faculdade de Saúde Pública, como é que vocês têm estudado isso?
Sem dúvida, o que a gente tem chamado no mundo de uma universidade mais amigável ao idoso, que possa trazer benefícios à sociedade no sentido de conhecer, compreender e possibilitar que as políticas públicas possam responder às nossas necessidades. A USP, em vários pontos de suas unidades, vem debatendo e discutindo as questões da rede global, né, de cidades saudáveis, cidades amigáveis ao envelhecimento, junto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, no sentido de políticas de saúde, políticas setoriais, políticas sociais, proteção social para os idosos. Aqui na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem um estudo de muitos anos, um projeto temático FAPESP, coordenado pela professora Maria Lúcia Lebrão, já falecida hoje, atualmente pela professora Ieda Duarte, que chama Estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que entrevista idosos a cada 5 anos, já por 4 vezes, para saber como é que os idosos da cidade de São Paulo estão envelhecendo, junto com parcerias com o Projeto Genoma, e vão nos ajudando a trazer evidências de intervenções que as políticas públicas deveriam introduzir nos sistemas de saúde. A gente tem um outro projeto bem importante que eu coordeno junto com o professor Alexandre Calasso, do Centro Internacional de Longevidade, que estuda junto aos idosos, perguntando para os idosos o que seria, então, uma cidade amiga dos idosos, como é que eu posso ter uma política de envelhecimento ativo para enfrentar esses desafios. Então, utilizar essa compreensão e esse diagnóstico de como é que os idosos envelhecem, o que eles precisam, perguntando para eles, incluindo os idosos, na construção das políticas públicas e contribuindo com os gestores, com as prefeituras, para ter planos que ajudem a estabelecer políticas sociais de proteção ao envelhecimento.
Tem alguns dados, só para a gente exemplificar, alguns números dessa realidade que vocês estão apurando, quer dizer, o que que eles precisam, o que mais aparece, né, de necessidade?
Essa última corte de idosos tem nos preocupado, esse último estudo que está agora em processo de divulgação e de análise, porque nós estamos envelhecendo pior. A gente fala, nossa, mas com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, né? A gente vem construindo modos de produção de vida, e não preciso dizer para todo mundo que está na rua essa hora, chegando no trabalho, tentando fazer alguma coisa que precisa, né? O quanto que o modo de vida hoje produz estresse, hábitos que nos colocam numa condição de envelhecer, sim, porque a gente consegue diminuir a mortalidade, mas a gente não consegue diminuir mortalidade sem incapacidade, sem condições crônicas. Então, vem aparecendo um maior número de mulheres, principalmente que vivem mais, como você disse, mas vivem mais tempo dependente. Acho que um desafio importante que fica muito, muito explícito nas nossas pesquisas é a questão dos cuidadores. As mulheres é que cuidam, nós não temos uma formação adequada, uma profissão, temos que enfrentar quem é este cuidador que vai cuidar de todos nós, como é que as instituições de longa permanência, os antigos asilos, vão se organizar como instituições que nos permitam viver, se assim o for, numa condição de dignidade. Né? A última pesquisa que avaliou todas as instituições de longa permanência encontrou questões muito complicadas em relação ao cuidado, a quem cuida. Se você pensar na demência, que cada vez também vem aumentando a sua prevalência, ela traz desafios muito grandes. Do ponto de vista da política pública, como é que nós vamos cuidar desses idosos, quem vai cuidar e como é que os sistemas de saúde e os sistemas sociais vão ajudar a produzir aquilo que a gente tem chamado de cuidados de longa duração, cuidados à dependência. Tem países que têm leis para a dependência, que vai desde a atenção domiciliar até uma orientação de você fazer um termo antecipado de vontade, dizer como você quer morrer, sem intervenção, com intervenção, com a família, institucionalizado. É possível a gente ampliar direitos e dignidade na produção de políticas públicas e enfrentar isso que vem aparecendo. É, do ponto de vista da cidade, quando a gente pergunta para os idosos o que, que é mais difícil viver na cidade, a questão da mobilidade aparece muito forte.
Transporte, mobilidade?
Ônibus, né, o maior inimigo do idoso. Em todas as pesquisas que a gente tem feito das cidades amigas do idoso, que começa há mais de 10 anos atrás em Copacabana, e hoje a gente tem várias cidades em São Paulo, nós estamos coordenando um projeto grande hoje, junto com o Conselho do Idoso, na cidade de São José do Rio Preto, junto com o professor Kalash. E o que vem aparecendo muito frequentemente é a dificuldade do ônibus, é a queda por conta das calçadas, né, e a dificuldade desse idoso que se movimenta mais, mais jovem, menos dependente. E aparece do idoso mais dependente com a dificuldade de cuidados, principalmente relacionado à demência, à questão da saúde mental, que tem uma dificuldade de cuidar ao longo da vida, mas ao envelhecer, as alterações de comportamento, as dificuldades de depressão e outras questões que vão aparecendo, a gente tem tido, inclusive, um aumento de suicídios entre idosos, não só no Brasil.
Aí, é um dado preocupante, portanto, a universidade tem pesquisado, ajudado a buscar soluções, oferecer essas soluções, se elas vão ser tomadas, porque isso vai ter que ser transformado em política pública, é problema de saúde pública e vai ter que passar também, né, porque muita gente depende do atendimento público, vai ter que passar pelo governo, pelo Sistema Único de Saúde, alguma coisa
que
terá que ser feita.
Mesmo que você pense em políticas privadas, né, caso tenha recursos, você precisa de políticas públicas que regulamentem, que regulem, para que você tenha oferta de serviços adequados, para que você não seja engolida, né, por um mercado que quer só vender e que não cuida. Por exemplo, incorporar tecnologia na velhice é infinitas possibilidades de você viver melhor. Mas ela pode ser até iatrogênica, ou seja, pode fazer mal. Precisamos de confiança nos sistemas de saúde. É, a Faculdade de Saúde Pública, historicamente, sempre contribuiu em pesquisas que nos ajudassem, por exemplo, a cuidar das criancinhas, das mulheres grávidas, na questão da mortalidade infantil. E a gente acredita que hoje é um desafio que a gente possa ajudar a sociedade a compreender, a mensurar, a explicitar a questão do problema, dos seus desafios, das suas nuances em cada território. Veja que o Brasil são vários Brasis, São Paulo são vários São Paulos. A gente tem populações envelhecendo em condições muito adversas e desiguais, que a gente precisa olhar para os principais problemas e indicar para as políticas públicas, municipais, estaduais e federal, as possibilidades nem sempre custosas de cuidar melhor dos idosos. Ela é muito mais integração e organização e racionalização e regulação do que propriamente necessariamente investimento. Não estou dizendo que a gente não precisa mais de dinheiro, e não estou dizendo que o problema é gestão, o problema é dinheiro. Com certeza nós temos um subfinanciamento das políticas públicas, mas se a gente direcionar melhor aonde investir, inclusive a sociedade vai reconhecer melhor onde seus impostos estão sendo alocados.
Exatamente. Tá, e portanto, e a sociedade precisa disso. Estamos envelhecendo, precisamos envelhecer com qualidade, a gente está repetindo muito isso, é martelar mesmo até conseguir. Professora...
Nós queremos envelhecer, né? E queremos que seja um presente.
É, envelhecer não pode ser problema, né? Não pode ser problema. É. É, professora Marília Cristina Prado Louvisson, Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, contribuindo também aqui no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Um grande dia a todos.
Jornal da USP no Ar. Medicina.
Como prevenir as complicações da pressão alta? O tratamento diário, para toda a vida, inclui não só medicamentos. Todo mundo já sabe, mas é difícil, né? Colocar na rotina os hábitos saudáveis de vida. Tem medicamentos, sim, para controle da pressão, muita gente toma. Tem duas classes de medicamentos, a gente vai explicar aqui. Tem diuréticos, tem bloqueadores. Eles podem ser usados isoladamente, combinados. Auxiliam, sim, no controle da pressão, não é? E para tentar reverter aquelas alterações produzidas pelas complicações da doença. Insuficiência cardíaca, risco de um evento extremo como um AVC, um acidente vascular cerebral. Então a gente vai falar do tratamento, das linhas de tratamento e também dos hábitos que devemos ter. E eu converso sobre o assunto com o professor, doutor Luiz Aparecido Bortolotto, que é diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do INCOS, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Luiz, como vai?
Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês e transmitir a mensagem para orientar os ouvintes.
E cada vez mais gente precisando ouvir esse recado seu hoje, que o senhor vai dar aqui para a gente. Sim. Infelizmente, por que tem tanta gente sofrendo de pressão alta, doutor Luiz?
Na verdade, mundialmente, em torno de 30% dos adultos, isso é mundial. Era um pouquinho mais baixo antes. Tem vários fatores contribuindo para isso. Sedentarismo, o aumento da obesidade, o consumo excessivo de sal, isso tudo são fatores que contribuem para ter mais hipertensão e o próprio envelhecimento, já que com o envelhecimento a gente também aumenta a chance de ter hipertensão.
Ah, é verdade. Nós temos que vamos viver mais, estamos já vivendo mais.
Sim,
o problema é que a gente não está combinando vida com qualidade de vida. Tempo de vida com qualidade de vida, é isso?
Isso, exatamente. A gente tem até um termo que é um envelhecimento saudável. Né? Então, como envelhecer de forma saudável? E nesse ponto entram os vasos, né? As nossas artérias, que envelhecem, mas a gente pode envelhecer menos as artérias e com isso ter menos chance de hipertensão.
Agora, doutor Luiz, as nossas artérias, a qualidade das nossas artérias, isso tem um pouco da genética, isso tem a ver com fatores externos, que peso essas coisas têm? Por que tem gente que, né, vive aí um tempo longo de vida? Tem a ver só com hábitos saudáveis ou a genética ajuda também, às vezes?
É uma combinação, né? A genética é muito importante dentro do desenvolvimento de hipertensão e no desenvolvimento da doença e na constituição das artérias, mas a genética sofre a influência dos fatores externos. Como eu já adiantei, e aí só reforçando, o peso excessivo, o consumo excessivo de álcool, também, mas de sal, falta de exercício, sedentarismo, tabagismo, isso tudo contribui para um endurecimento das artérias e favorece aparecimento mais cedo da hipertensão.
Mesmo gente com 40 anos, por exemplo, já tem esse risco? Que é considerado hoje jovem, né?
Até menos. Hoje a gente vê adolescentes hipertensos por conta de obesidade, falta de atividade física. Nessa faixa etária são os principais responsáveis. Principalmente quem já tem antecedente na família. Né?
Agora, quais são os principais sintomas de pressão alta?
Então, isso que é importante chamar atenção, Rosane, que a hipertensão alta, na maioria dos casos, não dá sintoma. A hipertensão, né, não dá sintoma na maioria dos casos. Só em 10% a gente tem alguns sinais de alerta. Tontura, um sangramento nasal, um pouco de dor de cabeça contínua. Agora, a maioria dos sintomas, quando aparece, já expressam que já existe complicações. Então, uma falta de ar, uma dor no peito, alteração da urina, que já implicam que a hipertensão está afetando os órgãos.
Bom,
por isso que é importante medir a pressão, porque 90% não tem sintoma. Então, o que é importante é aferir a pressão regularmente.
Isso é importante mesmo quando o sintoma vem cedo, quer dizer, mesmo o adolescente que já começou com o problema vai ter que acompanhar, medir a pressão com que frequência, doutor Luiz?
Se a pessoa não é hipertensa, uma vez por ano é suficiente. Agora, quem já é hipertenso, depende da gravidade, depende do comprometimento dos órgãos que estão envolvidos, né? Aí pode ser uma frequência a cada 3-4 meses, mas vai depender muito do grau de hipertensão e aí o médico é que vai nortear essa frequência.
Agora, esse mal-estar vem porque a pessoa já tem a pressão arterial um pouco acima do normal?
Sim.
Ou pode haver também a crise hipertensiva?
Pode haver a crise. A hipertensão sustentada, que é o que faz o diagnóstico, que a pessoa ter valores maior ou igual a 14 por 9, ou 140 por 90 continuamente, é que faz o diagnóstico de hipertensão. Agora, a pessoa pode ter crises, que em geral acontecem com valores muito altos, acima de 18 por 11. E aí sim com complicações graves, como o AVC, como um infarto, uma insuficiência cardíaca muito descompensada, como edema dos pulmões. Aí são as crises hipertensivas.
18 por 11 já é uma pressão elevada, com risco. Representa
isso,
risco.
Acima de 18 por 11, acima. Você tem mais chance de ter as crises.
Acima de 18 por 11. Essa relação entre máxima e mínima também é importante, doutor Luiz?
Não, tem algumas evidências de que os idosos, por exemplo, eles têm a máxima mais elevada, que é a sistólica, e a mínima mais baixa, que é a diastólica. E isso implica em maior risco. Então, por exemplo, 20 por 7 é uma hipertensão de maior risco. Mas não tem tanta relação se está mais próximo ou mais distante.
Bom, detectado então o risco da pressão alta, como o senhor disse, que a gente já tem uma pressão alta normalmente, vai ter que tomar medicamento para o resto da vida?
Para o resto da vida. Praticamente todos os pacientes hipertensos precisam de medicação o resto da vida. Uma percentagem de hipertensos que não tem complicações pode ser até que se atinja o controle só com hábitos saudáveis de vida. Mas é a minoria. A grande maioria precisa, além dos hábitos saudáveis de vida, a medicação.
Controle de consumo de calorias, controle alimentar, perda de peso, que às vezes tem a complicação da obesidade ou peso acima, isso já é um problema também, né?
Atividade física regular, diminuir o consumo de sal, tudo isso são hábitos que vão ajudar no controle da hipertensão.
E qual é o grau de atividade física que a gente tem que colocar em prática, na realidade? A gente sabe que grandes esforços de exercícios pouca gente consegue fazer, doutor. O que a gente pode dizer que é saudável, dá para fazer, dá para incluir na rotina diária e que também traz contribuições para a saúde nesse caso? Que tipo de exercício? É caminhada? É 20 minutos? São 20 minutos? 30?
O que se mostrou do ponto de vista científico e em vários estudos e a recomendação da Organização Mundial de Saúde são 5 dias por semana, 30 minutos. Um total de 150 minutos por semana. Não pode fazer os 150 tudo uma vez. O melhor é fazer dividido. E caminhada, ciclismo, são os melhores exercícios para se conseguir fazer de uma maneira mais prática e que proporciona benefício tanto a curto quanto a longo prazo.
Outra questão, no caso dos medicamentos, eu sei, a gente conhece, tem dois tipos de medicamentos, os diuréticos e os bloqueadores, isso...
Não tem só dois, desculpa.
Ah, tem mais ainda?
Já te interrompi.
Perfeito, então, por favor.
São cinco classes de medicamentos para hipertensão. Os diuréticos são um tipo de classe, aí eu tenho bloqueadores. Que se você falar bloqueadores em geral, acaba sendo duas, mas é que tem bloqueadores específicos para vários sistemas. Então tem bloqueadores do cálcio, que são um tipo de remédio, tem os beta-bloqueadores que agem no sistema nervoso, a gente tem os bloqueadores de um sistema que chama renina-angiotensina, é um nome complicado, mas é um sistema que ajuda no controle da pressão. Então, o que se consegue é combinando essas classes da melhor forma possível, ou uma delas só isoladamente, conseguir controlar a pressão a longo prazo. Mas isso é muito individual.
O jovem pode já desde cedo tomar medicamento? Deve tomar medicamentos também?
Quando indicado, sim. Quando não se consegue com mudança de estilo de vida e quando o nível de pressão for mais acentuado, aí tem que tomar remédio. E o remédio são os mesmos, né? É só questão de combinar melhor.
Sim, e uma última questão que surgiu aqui, doutor Luiz, quando a pressão está controlada, mas um batimento cardíaco é elevado, por exemplo, tem picos, bate a 120, 140, isso é um risco? Tem algum problema?
É um risco maior, tem orientações de que mesmo com a pressão controlada e você tiver uma frequência cardíaca mais elevada, isso tem mais risco. Aí você tem medicações que podem ajudar a reduzir a frequência cardíaca e também a baixar a pressão. Então, é questão de individualizar o tratamento.
Ou seja, recursos hoje disponíveis, como o senhor disse, são 5 classes de medicamentos. Então, os recursos estão aí. Precisa combinar medicamento com hábito. É essa coisa. Né?
E a combinação ideal. E assim, uma coisa importante chamar a atenção, de que a maioria das classes, a gente tem um representante de cada classe disponível na rede pública, de graça. Então, é saber combinar a melhor forma, a gente consegue controlar a grande maioria dos hipertensos.
Agora, tem que controlar. O que a gente quis mostrar aqui é que há muitas complicações da pressão elevada.
Sim, né? Se controlar, o risco dessas complicações diminui muito. E quando já tem alguma complicação, você pode até revertê-las quando você controla.
Ouvimos o especialista, o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, que é diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos.
Ah, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Muito bem, chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP em São Paulo 93.7 e em Ribeirão Preto 107,9. E se quiser baixar o nosso podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Bye bye, até a próxima semana.
Jornal da USP no ar. Medicina.